por via de um referendo sobre assuntos constitucionais. Pelo que o Chega vem propor, a revogação da alínea A do número 4 do artigo 115, no mesmo sentido Bacelar Gouveia, referindo-se à possibilidade de instituir o referendo constitucional, considera que estão lançados os alicerces para a implementação dessa outra modalidade de referendo, ao ter-se envolvido o necessário ambiente de cultura política, o que se apresentará de mais a mais como o atestado de maturidade de uma democracia que se reivindique desse nome. Para além disso, propõe-se que o resultado do referendo seja vinculativo, promovendo, assim, a participação de todos os cidadãos no ato eleitoral. Para além desta proposta, o Chega considera ainda que deve haver uma outra alteração relevante nesta matéria e que diz respeito à circunstância de atualmente o referendo só ser vinculativo quando o número de votantes for superior à metade de eleitores inscritos no recenseamento. O que se propõe é que o referendo tenha efeitos vinculativos independentemente do número de votantes. Assim, motivando a participação no referido ato, também Jorge Miranda, na sua obra Aperfeiçoar a Constituição, faz esta proposta, considerando por imperativo democrático todo o referendo tenha caráter vinculativo. Nós percebemos que o ratio legis da atual redação é impedir decisões referendárias vinculativas sobre questões de relevante interesse nacional aprovadas por minorias eleitorais. No entanto, quando o eleitor toma a decisão de não participar em determinado ato eleitoral, fica sujeito a que for à vontade dos que nela participaram. Mais, os resultados dos referendos já efetuados, em que nenhum conseguiu ter um quórum eleitoral indispensável à força vinculativa, torna evidente a difícil operatividade do consagrado atualmente no número 11, assim tornando o referendo vinculativo. Os órgãos de Estado têm que se conformar à vontade dos eleitores e, desta forma, afasta-se o referendo como mero instrumento consultivo. Relativamente às outras propostas, falarei depois de apresentadas. Obrigado.
Tem a palavra agora para apresentar também a sua proposta de alteração, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por partes. Em primeiro lugar, o PCP propõe uma precisão na linha C, porque a redação atual exclui do âmbito do referendo as matérias que estão previstas no artigo 161, sem prejuízo do disposto no número seguinte, que diz respeito às convenções internacionais. Acontece que o artigo 161, na linha C, refere-se à competência da Assembleia da República para fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição ao Governo. E, portanto, a questão que colocamos é que é se todas as matérias ficam excluídas do âmbito do referendo, e a verdade é que não ficam, e por isso a redação deve ser aperfeiçoada, e o que o PCP propõe é que a exclusão referida na alínea C do artigo 115 não inclua a alínea C do artigo 161, salvo naquilo que são as matérias reservadas pela Constituição ao Governo. Em segundo lugar, para o número 5, a Constituição não admite que os tratados internacionais sejam submetidos a referendo antes da sua ratificação, e depois também não. Admite apenas, no número 5, que possam ser submetidas a referendo questões de relevante interesse nacional que devam ser objeto de convenção internacional, e não a convenção em si. Foi com base, aliás, nesta disposição que foi rejeitado, que foi inviabilizado o referendo sobre todos os tratados relativos à União Europeia pós Maastricht, de 92 em diante. E foram inventadas perguntas para tentar contornar os termos do atual número 5, adotaram formulações que acabaram por ser absurdas e mesmo declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Na opinião do PCP, essa questão deve ser resolvida de uma vez por todas, removendo a proibição de submeter a referendo a ratificação de convenções internacionais, salvo-se relativas à paz ou à ratificação de fronteiras. Relativamente ao número 10, o PCP propõe que se elimine a expressão salvo nova eleição da Assembleia da República ou até a admissão do Governo, porque esta formulação já foi objeto de problemas que tiveram de ser resolvidos pelo Tribunal Constitucional, porque se dava a entender que poderia haver uma nova eleição da Assembleia da República e prosseguir a mesma sessão legislativa, levando a que houvesse 5 sessões legislativas na mesma legislatura, em contradição com aquilo que é disposto no 171 e que refere que a legislatura só pode ter 4 sessões. Pelo que, havendo eleições, há forçosamente uma nova legislatura e uma nova sessão legislativa. E, portanto, entendemos que a Constituição ganhava se esta questão ficasse absolutamente clara. Para terminar, relativamente ao número 11, o PCP propõe a sua eliminação, pois considera esta disposição desnecessária. Todos os referendos realizados até ao momento não tiveram efeito vinculativo nos termos do número 11. No entanto, o efeito do artigo 11... do número 11, peço desculpa. No entanto, o efeito vinculativo em termos políticos foi sempre reconhecido, passando ao lado deste número 11, fazendo mesmo dele letra morta. E, portanto, achamos que a Constituição deve ser adaptada à natureza das coisas e o referendo deve ter sempre um efeito vinculativo, não apenas politicamente, como já tem e a história tem-no demonstrado, mas também juridicamente, e esse também seria um passo de valorização da participação cidadã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o livro disse chegava, teve que sair, chega um bocadinho mais tarde, depois apresentará a proposta dele. Antes disso, vamos passar aos outros partidos que queiram intervir sobre este tema e, portanto, começo pelo Partido Socialista e pelo seu deputado ou a senhora deputada. Sr. Deputado Pedro da Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente temos duas alterações, se quisermos podemos identificar dois conjuntos de alterações de natureza diferente, consoante se trata de atualização, se quisermos, do elenco do que pode ou não ser submetido à opção referendária, quer de matérias que efetivamente traduzem uma alteração estrutural ao funcionamento do Instituto. Como já foi referido, a matéria relativa à vinculatividade do referendo é merecedora, tem vindo a ser merecedora de discussão e acompanhamento ao longo das campanhas e, em particular, dos resultados verificados nos atos referendários anteriores, sendo que é inegável, como já foi referido, um sentido de vinculação política aos respectivos resultados, mesmo quando não alcançada a sua vinculação jurídica. Obviamente isto é fator de reflexão, e é fator de reflexão que alguns grupos parlamentares optam por traduzir através da eliminação por completo da norma que determina a previsão desse caráter vinculativo ou a sua matização, ou a sua redação de outra forma. O que é certo é que a norma que temos atualmente não tem prejudicado o reconhecimento desses efeitos politicamente vinculativos dos referendos que o não são juridicamente. Portanto, na verdade, é certo que poderíamos estar a tentar corrigir um problema, mas na verdade a primeira questão é se de facto ele é um problema e se não perdemos efetivamente uma garantia de que quando a participação é superior a 50% dos eleitores, ele efetivamente não mantém ou não tem esse valor revinculativo acrescido. Portanto, na verdade, penso que não estaremos a superar uma dificuldade, poderemos estar a abrir outra, razão pela qual temos algum conforto com esta opção. A sugestão do PCP de detalhe relativamente aqui à não renovação da iniciativa, ela prende-se, na verdade, com um problema estrutural que também temos, se quisermos, com a interpretação dos artigos 171, 172, 174, quanto à duração da sessão legislativa, porque a situação que atravessamos atualmente até é bem ilustrativo de que mesmo esta solução pode potencialmente ser excessiva, no sentido em que a sessão legislativa de longa duração, que pode quase apanhar mais de um ano e meio e até ir mais longe, ser geradora do problema de ir para lá daquilo que é o espírito que estava na base da opção dos constituintes, que era um período, se quisermos, de no máximo um ano entre o momento de apresentação de uma iniciativa e a possibilidade da sua renovação. Pensei que é certo, ideal para resolver isto, não é tanto aqui, será numa combinação ou de uma revisão do 167 ou do 172 com o 174, quanto à duração da sessão legislativa. Na verdade, outros parlamentos têm outra opção, em termos de direito comparado. Ao invés de determinarem a sessão legislativa como padrão, optam por um período temporal mínimo, no fundo determinando que não pode ser renovada uma iniciativa durante o período de um ano a contar da sua rejeição. O que, curiosamente, também iria mais longe do que se calhar pretendemos, porque no nosso caso é perfeitamente possível uma iniciativa legislativa recusada em junho na primeira sessão ser renovada em setembro na segunda. Portanto, aí diminuíamos. Mas a pergunta aí talvez até deveria ser se, na verdade, esse período de intervalo não é curto demais e se não temos também um problema do intervalo longo demais pelo outro lado. Quanto à possibilidade da votação eletrónica, no fundo, aquilo que dissemos em matéria eleitoral vale nesta sede também, obviamente mimetiza a resposta apresentada nessa sede. As questões que temos, regra geral, sublinhado, prendem-se com a fidedignidade que queremos continuar a ter assegurado aos processos eleitorais. Há grande vantagem no processo eletrónico, do voto eletrónico, como medida de aceleração da votação. Agora, manter redundâncias analógicas, digamos assim, é extraordinariamente prudente, designadamente para permitir recontagens e para permitir que, em caso de ataque ou de perturbação do funcionamento, exista um suporte de papel que permite essa recontagem. Dir-me-ão, bom, mas também se alguém entrar por uma cabine eleitoral adentro e queimar a urna, obviamente isso também destrói o rastro de papel. É verdade, mas apesar de tudo, aí é ilustrativo para todos que se perdeu aquele suporte e o ato naquela secção de voto tem de ser repetido. A dúvida e a incerteza gerada, ou que pode ficar a larvar na cabeça de um candidato que teve um pior resultado do que aquele que acha que efetivamente foi o seu resultado, de não se poder certificar o eletrónico com o suporte de redundância em papel, é essa a dificuldade. Mas eu penso que há um esforço grande da parte de todos para, pelo menos no que respeita à utilização dos meios de comunicação à distância, para diminuir distância e para, acima de tudo, permitir o maior número de pessoas a votar. Quanto a isso, não precisamos destas alterações constitucionais indispensavelmente e, portanto, também, mais uma vez, estamos confortáveis com a solução.
A palavra agora pelo PSD, a senhora deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveito para iniciar apresentando uma proposta ainda neste artigo do PSD que ainda não foi apresentada, que é a eliminação do número 7 deste artigo 115, porque o BIM está a olhar para mim com um ar desconfiado. Não, é só mesmo a eliminação do número 7.
O 14, não é? Na anterior foi apresentado o 113 e o 14 do número do 115. O número 14 do 115, mas depois há a eliminação do número 7.
A eliminação, sim, eu estou só a falar em relação à eliminação do número 7.
Pode, porque não está
mas,
cá.
Mas também é só dar uma explicação breve sobre o que esteve presente neste pedido de eliminação do número 7, de forma a permitir, portanto, a convocação e efetivação de referendos entre datas de realização de eleições gerais para os órgãos de soberania, de governo do próprio para as regiões autónomas e de poder local, bem como para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. Portanto, esta proposta de eliminação do PSD visa facilitar a participação e dignificar o Instituto do Referendo e já não haver, quanto a nós, justificação para se manter esta exclusão em relação, no número 7 e, portanto, propunhamos a sua eliminação, passando agora a ser possível convocar até em simultâneo, como já se verifica em muitos países, eleições para um órgão e em simultâneo referendo. E, portanto, é só neste sentido. Passava agora a falar sobre as propostas que estão aqui em causa. Começaria pela proposta do Chega, que propõe, de facto, uma alteração ao número 4 do 115, incluindo no âmbito das matérias referendáveis, podermos referendar matérias que implicam alterações à Constituição e matérias sinceras na reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República, esta matéria não percebemos o alcance de podermos estar a referendar matérias constitucionais e matérias de reserva absoluta. Portanto, são matérias que se devem, na nossa opinião, manter tal como estão. Deve-se manter, no fundo, toda uma coerência do Instituto Constitucional que passa por uma centralidade legislativa ou política no Parlamento, e nós, ao fazermos esta